As empresas, principalmente essas de médio e grande porte, que têm algum tipo de relação com natureza, que consomem água, que consomem insumos naturais, que usam terra, elas têm que ser proativas no sentido de dizer, eu estou cumprindo a lei, eu cumpro o Código Florestal, mas eu vou além. Eu interajo com as comunidades que estão em volta, eu interajo com a sociedade, eu ajudo a formar cidadão, eu ajudo a criar consciência nas pessoas de que é importante preservar o meio ambiente. E não apenas cumprir a lei, quer dizer, cumprir a lei hoje não é vantagem comparativa para nenhuma empresa. Eu acho que o desafio do Brasil e do mundo tropical, na realidade, é todo esse cinturão tropical do planeta, é de fazer esse leapfrog, fazer esse salto para o desenvolvimento sem penalizar o seu meio ambiente, sem penalizar as suas florestas. É você criar todo um novo paradigma econômico em que pressuponha você se desenvolver com aquelas áreas que já estão abertas e não abrir mais floresta.
Olá! Quando a gente procura o verbete Amazônia na internet, a resposta é mais ou menos essa. A floresta tropical amazônica, que cobre boa parte do noroeste do Brasil e se estende até a Colômbia, o Peru e outros países da América do Sul, é a maior floresta tropical do mundo, famosa por sua biodiversidade. Ela é atravessada por milhares de rios, entre eles o Rio Amazonas. E entre suas cidades, com referências do século XIX e muitas delas, aquele período do início da exploração da borracha, destacam-se Manaus e Belém, no Brasil, e Iquitos e Puerto Maldonado, no Peru. Mas a gente sabe que, na prática, a definição da floresta é muito mais diversa. Ela vai depender da pessoa, de sua história e de sua relação com a Amazônia, que pode ser afetiva, intelectual, comercial, política, entre inúmeras outras possibilidades. É sobre isso e muito mais que eu e o João Torres vamos conversar com o nosso convidado especial de hoje. Ativa o seu microfone por aí, João.
Olá, Rick. Olá, ouvinte. Eu sou o João Torres e esse é mais um episódio do ABC do ESG, essa temporada inédita do Diversitalk, para apoiar você que nos ouve a construir um repertório sobre o que é ESG e como esse tema se conecta diretamente com as pautas de diversidade e inclusão. Quem nos acompanha hoje é o André Guimarães. Ele é agrônomo formado pela Universidade de Brasília, UNB, é o atual diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Ele também foi vice-presidente de desenvolvimento da Conservação Internacional da Divisão Américas, onde supervisionou a operação em 10 países da América Latina. Também fundou e dirigiu a Brasil Florestas, uma empresa que foca na implantação de produtos florestais como serviços ambientais. O André também foi coordenador de relações com o setor privado no Banco Mundial, nesse programa piloto das florestas tropicais, e também diretor da A2R Fundos Ambientais, além de ter dirigido entidades do terceiro setor, como o Instituto Bioatlântica e o Amazon. André, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui com a gente hoje.
Oi, João. Oi, Ricardo. Boa tarde, boa noite, bom dia para aqueles que nos ouvem no mundo inteiro. É uma honra para mim poder participar aqui e conversar sobre a Amazônia com vocês aqui no Diversitalk. A gente, como bem o Ricardo colocou no início, quer dizer, a Amazônia é uma panaceia, é uma coisa muito grandiosa, às vezes é difícil das pessoas entenderem a dimensão, ela é a maior floresta, é onde tem mais água, é onde tem mais biodiversidade, é mais, são muitos adjetivos, enfim, que exaltam essa região, mas acho que é interessante esse tipo de conversa para a gente entender o que a Amazônia traz para a vida da gente, qual é a importância da Amazônia para nós brasileiros, qual é a importância da Amazônia para a nossa economia, qual é a importância da Amazônia para aquele cidadão que está em São Paulo, cidadão que está no Rio de Janeiro, cidadão que está em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, a milhares de quilômetros de distância, mas com certeza ao longo da conversa hoje a gente vai descobrir sim conexões diretas entre a floresta, a maior floresta tropical do planeta e aquele agricultor lá do Rio Grande do Sul ou aquele, enfim, executivo da Avenida Paulista. Vamos seguir a conversa.
Rodrigo, já estou curioso para escutar as respostas para essas provocações que você mesmo trouxe. Qual a conexão comigo? Eu que estou aqui fazendo meu trabalho atrás de uma tela de computador em São Paulo, perto da Avenida Paulista. Qual a conexão da Floresta Amazônica comigo? Mas antes da gente entrar nesse assunto, André, eu queria que você trouxesse também um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu já trouxe aqui um currículo vastíssimo aqui seu. Eu queria que você conectasse um pouquinho da sua trajetória profissional com esse seu propósito, a conexão com a Amazônia. Como que isso tudo está interconectado?
Então, João, eu sou, como você comentou, eu sou engenheiro agrônomo, tá? Me formei, curiosamente, no final de 1991, aqui na Universidade de Brasília, eu falo aqui de Brasília, e meses depois de eu me formar, aconteceu a Rio 92. Então, você imagina o burburinho que não estava no mundo acadêmico, o burburinho que não estava no mundo científico, para tentar entender um pouco esses fenômenos que estavam começando a ser identificados pela ciência. Eu estou falando aqui de mudança climática, eu estou falando aqui de desertificação, eu estou falando aqui de perda de biodiversidade. Todos esses temas que hoje são quase corriqueiros, qualquer jovem de ensino fundamental, de ensino médio, já está tendo seus primeiros contatos com esse tipo de assunto. Estou falando aqui há 30 anos atrás, tinha um grande desconhecimento sobre esse tipo de fenômeno e como que isso poderia afetar a vida da gente. Então, a Rio 92, ou a Eco 92, ela, na verdade, despertou a curiosidade em muitos jovens cientistas, em muitos jovens, enfim, técnicos, e muitas dessas pessoas acabaram indo para a Amazônia, foi meu caso, tá? Eu tinha duas ofertas de emprego, eu podia trabalhar numa multinacional como agrônomo, ou eu podia ser um técnico de uma ONG que estava começando lá em Belém, que tinha uma série de perguntas sobre como é que a floresta se comporta à luz da pressão humana. Então, eu não tive dúvida, eu agradeci o convite da multinacional, peguei tudo que eu tinha na vida, botei dentro de um carrinho velho e subi a Belém-Brasília em busca de atender a minha curiosidade. E tô nela até hoje, viu? Quer dizer, a curiosidade continua, 30 anos passaram, mais de 30 anos passaram, e a gente ainda tem muito o que aprender sobre a floresta amazônica. Então, basicamente, João, o combustível, digamos assim, que me levou a essa carreira foi curiosidade, nada mais do que isso.
E a Amazônia, André, ela desperta um certo fascínio, né? E acho que também talvez curiosidade, talvez até medo em algumas pessoas. Eu tenho muita clareza assim da primeira vez em que eu fui à Amazônia. Eu tive a oportunidade de voltar várias vezes depois, mas na primeira vez, algo que me chamou a atenção foi já no aeroporto, porque eu estava fazendo uma conexão aí em Brasília, e aí eu vi que o público no avião já me chamava atenção pela quantidade de estrangeiros. Aí eu, na hora, pensei, puxa, que massa, muitos estrangeiros indo na floresta, mas por outro lado, cadê os brasileiros? Aí você vai conversando com as pessoas, isso é muito comum aqui no Sudeste, e você ouve frases que, cá entre nós, são constrangedoras, né? Você ouvir das pessoas coisas do tipo, ah, eu nunca fui porque é mais barato viajar para Miami, né? Quer dizer, se por um lado a gente sabe que uma viagem para a Amazônia não é propriamente barata, por outro lado, é uma comparação completamente esdrúxula, né? Como é que você vê essa relação do brasileiro com a floresta? Sobretudo o brasileiro que mora nas outras quatro regiões do Brasil que não a norte.
Olha, Ricardo, a gente tem um desafio, eu acho que é cultural, tá? Para além do desafio econômico de achar um modelo de desenvolvimento para a Amazônia, para além do desafio político de fiscalizar e de cuidar da floresta, eu acho que tem um desafio cultural. O Brasil, ele sempre existiu, desde 500 e tantos anos atrás, ele se existiu virado para o oceano, ou seja, 70% da nossa população, ela está ali entre 300 e 400 quilômetros da costa brasileira, quer dizer, está ocupando a região que outrora foi a Mata Atlântica. Então, as grandes cidades brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, sai o censo agora, acho que as 10 maiores cidades brasileiras, à exceção de Brasília e de Belo Horizonte, estão todas no litoral, né, na costa brasileira. Então, esse foi um país sempre voltado para o mar. Aí tem os historiadores podem explicar isso, porque nós fomos colonizados pelos portugueses, porque era no mar que estava o comércio. Aí tem várias explicações que se dão. Fato concreto é que nós temos uma grande concentração da população que está nessa região costeira marinha do nosso país. Então, os sertões, tá? Eu estou falando aqui do Cerrado e da Amazônia em alguma dimensão, eles foram meio que, né, a gente virou de costas para os sertões do Brasil. Então, o sertão do Brasil era algum lugar muito ermo, um lugar onde tinham grandes fazendas, ou tinham né, algumas atividades econômicas muito distantes do mundo rural, do mundo urbano de São Paulo, que já começava a se industrializar e tudo mais. Então, a gente levou muito tempo, eu acho, para colonizar o Cerrado e mais tempo ainda para entender a Amazônia e entender o Cerrado. Você veja bem, há 50 anos atrás, acho que esse é um dado importante, que começa a conversar, viu, João, com o pessoal da Faria Lima, a turma da Avenida Paulista. Tá? Há 50 anos atrás, nós éramos um importador de alimentos. O Brasil importava carne de frango, o Brasil importava carne de boi, o Brasil importava arroz, feijão, tá? Frutas das mais diversas. 50 anos passados, nós somos estamos entre os três maiores produtores e exportadores das 15 commodities agrícolas mais importantes do mundo. Tá? Eu destaco aí a soja, o algodão, o milho, a carne de frango, carne de porco e tantas outras. Tá? Isso não acontece de uma forma por acaso. Quer dizer, foi um projeto de país que se fez, ele foi desenhado há 50 anos atrás. As faces visíveis desse projeto são a Embrapa, né, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, mas inúmeros incentivos fiscais foram dados para a construção de estradas, de fábricas de tratores, incentivos para trazer tecnologia para o Brasil. Mas uma coisa que a gente esquece de falar é que esse processo virtuoso, e que hoje representa alguma coisa em torno de um quarto do nosso PIB, tá? Então não é brincadeira, o sistema de produção agropecuária brasileiro é significativo e em alguma dimensão carrega o Brasil nas costas quando a gente tem queda de produtividade, queda de aumento de inflação, é o agro que segura muito da nossa economia. Tá? Agora, teve um preço que a gente pagou. A gente pagou 50% do Cerrado foi desmatado e 20% da Amazônia foi desmatado. Esse foi o custo, tá, que nós tivemos, o custo ambiental, digamos assim, para chegar a esse ponto. Tá? Continuar nesse mesmo modelo que nos trouxe até aqui é uma insanidade, porque você não tem como dispor de outros 50% do Cerrado, senão você acaba com o Cerrado. Você não pode entrar mais 20%, 30%, 40% na Amazônia, porque se a gente fizer isso, nós vamos estar prejudicando o que eu chamo da nossa galinha dos ovos de ouro, que é a capacidade das nossas florestas, e aí eu falo de Amazônia e muitas áreas florestais do Cerrado também, de ciclarem, reciclarem a umidade que vem do oceano e irrigar essas lavouras do Centro-Oeste. 90% da nossa agricultura não é irrigada. A gente precisa de regime de chuva. Esse regime de chuva é dado especialmente pela manutenção de florestas. Então, se eu quero que uma economia de um país como o Brasil seja saudável, e aqui eu não estou falando só do fazendeiro que planta soja, eu estou falando do industrial que faz trator em São Paulo, no interior de São Paulo. Eu estou falando da fábrica de insumos que está em Santa Catarina ou no Paraná. Eu estou falando aqui da tecnologia agrícola que está sendo desenvolvida no entorno ali da escola Esalq, em Piracicaba, em São Paulo. Ou seja, toda essa economia que está voltada para o agro, cuja ponta está em Goiás, no Tocantins, no Mato Grosso, até no Pará, ela precisa de ser, enfim, modernizada no sentido de ter que conviver com um mundo que não tolera mais desmatamento. O fim do desmatamento é uma pedra-chave, é uma peça-chave nesse processo de desenvolvimento futuro do nosso país, por conta principalmente dessa razão. Quer dizer, senão a gente vai alterar substancialmente o regime de chuva, já estamos alterando, na realidade, já há várias indicações de alteração de regime de chuva, o que coloca os negócios em risco. Os investidores correm risco. E os investidores não estão em Sinop, no Mato Grosso, os investidores estão na Avenida Paulista. Os sócios das fábricas de trator da área de metalurgia ali do Rio Grande do Sul estão em Porto Alegre, estão em Belo Horizonte, estão no Rio de Janeiro, estão em São Paulo. Então há um risco de a gente ter uma economia muito pujante, de grande sucesso, que foi a que aconteceu nos últimos anos, prejudicada caso a gente não observe os limites que a própria natureza tem nos imposto. Eu acabei desviando um pouco da sua pergunta, mas eu achei que era importante de dar esse panorama e inserir um pouco a Amazônia nesse contexto mais nacional para a gente começar aqui a conversa.
Não desviou, não. Acho que você trouxe, além de uma quantidade imensa de dados e informações, eu gosto muito de te ouvir falar, porque tem uma ponderação na tua fala, né? Quando você fala de conviver, é a gente superar essas ideias de que o agro necessariamente é vilão ou que a defesa da economia, do crescimento econômico é incompatível com a defesa da sustentabilidade, né? Quer dizer, o agro é um motor importante da economia brasileira, que gera empregos, que gera superávites para o país, mas para sua própria sustentabilidade e crescimento, deveria ser interesse, né, desse segmento da sociedade, a manutenção da floresta em pé, a conservação das reservas. Então, acho que isso nos ajuda, na verdade, André, a encontrar meios termos, espaços de ponderação, né?
Exatamente, cara, exatamente. E assim, eu sou muito contra generalizações, sabe? Quando dizem, o agro desmata. Isso me dá uma alergia, tá? Porque eu sei, eu trabalho numa instituição de pesquisa e eu sei que menos de 2 ou 3% das fazendas, na realidade, estão cometendo desmatamento ilegal no Cerrado hoje, no Cerrado e na Amazônia hoje em dia. Grande parte do desmatamento que acontece na Amazônia, isso é dado do IPAM, para ser exato, 51% do desmatamento que acontece na Amazônia hoje, tá? Ou no ano passado, aconteceu no ano passado, aconteceu em terras públicas. Isso não são fazendeiros, esses são grileiros, essas são pessoas que estão roubando terra. Esses são criminosos, além de cometerem uma ilegalidade, eles estão cometendo um crime. Tá? Essas terras, eventualmente, depois vão entrar, vão ser vendidas para fazendeiros, etc., e vão acabar beneficiando o agro de alguma maneira, mas a ponta lá na frente são pessoas que estão roubando terra. E pior, hoje já há investigações, inclusive do Ministério Público, que apontam a correlação entre tráfico de drogas e tráfico de armas, a capitalização desses criminosos e o uso das terras para fazer lavagem de dinheiro e esquentar dinheiro ilegal. Ou seja, nós estamos falando aqui de crimes dos mais bárbaros que acontecem na escala mundial e que acaba refletindo aqui no desmatamento da Amazônia, em alguma dimensão no Cerrado também. E isso é desinteressante para o agronegócio. O agronegócio mais moderno, o agronegócio que exporta, que tem preocupação com produtividade, que está ali fazendo conta para saber se vai dar conta de produzir aquilo que foi posto como meta para o próximo ano, esse agro está muito preocupado com o desmatamento, está muito preocupado porque ele altera a chuva, sim, e isso já começa a ser moeda corrente, já começa a ser parte das conversas em muitas fazendas, em muitas regiões produtoras, quer dizer, não era assim antigamente, o negócio está ficando feio, tá? E por outro lado, prejudica a imagem do país. Tá? Até hoje, que eu saiba, a gente não teve nenhum revés do tipo, embarcou um navio de soja aqui para um determinado país e no meio do caminho o país mandou voltar porque descobriu que tem desmatamento junto àquela soja. Não aconteceu isso ainda, mas pode acontecer. Quer dizer, os sinais estão vindo da Europa, os sinais em alguma dimensão estão vindo da China, que é o nosso grande parceiro comercial para as commodities agrícolas, dizendo, olha, vai chegar num ponto em que a gente não vai tolerar mais desmatamento associado a esses produtos. Então, né, nós vamos ter que nos adequar e entregar os produtos que o nosso cliente deseja. Então, seja por razões ecológicas da chuva, seja por razões comerciais de mercado internacional, nós vamos ter que tratar seriamente essa questão do desmatamento. E o agro mais esclarecido entende isso, sim. Mas há, como todo grupo social, todo grupo da sociedade, há aqueles que resistem, há aqueles que ainda têm uma visão ultrapassada. E esses precisam de ser dialogados. Nós temos que conversar com essas pessoas, explicar e gastar o tempo que for necessário para convencê-las de que elas estão numa rota suicida, no meu entender.
Ô André, a pergunta que eu ia fazer para você, você acabou já respondendo ela proativamente nas suas últimas falas, que eu queria muito entender sobre o impacto dessa não preservação ideal da Amazônia no nosso dia a dia de pessoas que, em teoria, estão muito distantes, mas você já trouxe isso na sua fala. Agora que eu já entendi os impactos dessa não preservação ideal da Amazônia na minha vida, no dia a dia, na economia do nosso país... Entendido isso, o que que eu, uma pessoa comum que estou aqui trabalhando no meu dia a dia, o que que eu posso fazer para ajudar algum tipo de movimento nessa direção, para gerar mais preservação? Algum projeto, alguma instituição, algum trabalho voluntário, algum investimento? O que que eu poderia fazer para ajudar a criar uma melhor preservação para a Amazônia?
Olha, a gente só preserva, a gente só cuida, né, João, daquilo que a gente conhece, tá? Quer dizer, eu acho que o Brasil passou centenas de anos, como eu falei, com as costas viradas para a Amazônia, entende? Ninguém conhecia nada de Amazônia. Eu confesso para vocês, eu há 30 anos atrás saí de Brasília no meu carrinho velho, Daí eu tinha pouquíssima informação. Eu conhecia, ouvia falar de Manaus, de Belém, entende? Via aquela mancha verde no mapa do norte do Brasil, tinha aquela coisa de decorar os nomes dos rios da margem esquerda do Amazonas, da margem direita do Amazonas, mas não passava disso, quer dizer, esse era o conhecimento que se tinha. Aí se imaginava que o solo da Amazônia é pobre, tinha esses mitos, né? O solo da Amazônia é pobre, não vai dar nada. Tá? O solo da Amazônia é raso, portanto ele não sustenta... enfim, florestas por muito tempo, todos esses mitos foram caindo. A Amazônia é pulmão do mundo. Não é, a Amazônia consome mais oxigênio do que ela produz, na realidade ela é um sumidouro de oxigênio quando ela está crescendo. Então muitos desses mitos que a gente tinha, ou desconhecimento que a gente tinha lá atrás, foram sendo desmistificados ao longo dos anos. Então a primeira sugestão, João, que eu dou é: conheçam a Amazônia, quem puder ir, fantástico, quem puder trocar uma passagem para Miami, para levar os filhos para passear em Manaus, para conhecer Belém, para ir para Rio Branco, entende? Para conhecer Cuiabá, vá, entende? Há belezas, há restaurantes bons, 3 dos 10 melhores restaurantes do Brasil estão em Belém, tá? É uma comida sofisticadíssima, entende? Quem gosta de gastronomia, tá? Um dos maiores chefes do mundo, o Fernando Adriá, ele vai escondido uma vez por ano lá para o Ver o Peso, que é o mercado de verduras e tal de Belém. E eu vi ele uma vez, uma frase dele escrita numa revista, ele dizendo: a Amazônia é a última fronteira gustativa do planeta, é o último lugar onde tem paladares que as pessoas ainda não experimentaram. Então, conheçam a Amazônia, conversem sobre a Amazônia, entende? Puxem o assunto da Amazônia no almoço de domingo com seus filhos, vejam programas. Há inúmeros programas muito bem feitos, entende, sobre a Amazônia, alguns mais tristes, mais trágicos, outros mais, enfim... criativos, né? A série Aruanas, que agora recentemente foi relançada pela Globoplay, dá uma dimensão muito interessante do desafio, que é um grupo de jovens meninas atuarem de forma voluntária, inclusive, na Amazônia. Então, eu acho que há informação, tá? Desde desenhos animados, entende, para crianças mais novas, até literatura e programas de televisão, séries, que podem trazer um pouco de conhecimento para a região. Em conhecendo, aí entra um pouco de esperança. Em conhecendo, a gente vai ter curiosidade. Em tendo curiosidade, a gente vai querer aprofundar esse conhecimento. Aí a gente vai querer proteger. Aí a gente vai entender, na hora que a gente vira uma imagem de uma queimada no Jornal Nacional, aquilo vai doer num lugar no coração da gente que vai fazer com que a gente, segunda-feira, faça alguma coisa. Eu vou protestar, eu vou pensar em direito em quem que eu vou votar. Não dá para votar num cara que não defenda o fim do desmatamento. Eu vou precisar de ser seletivo no meu voto. Ou seja, isso constrói uma visão nova. É como eu falei antes, nós temos que passar por uma revolução cultural. Essa revolução cultural pressupõe a gente virar de frente para os sertões, virar de frente para a Amazônia, e olhar para o Cerrado, olhar para a Amazônia com o potencial que esses biomas têm para entregarem para o Brasil, que já entregaram muito e continuam entregando, grande parte do agro acontece aí, mas pode entregar muito mais, pode entregar serviços ambientais. A gente não falou aqui ainda, espero que a gente tenha oportunidade de falar, mas a Amazônia presta serviços ambientais para todo o planeta. Ora, por que que a gente não pode quantificar, precificar e eventualmente cobrar isso e beneficiar a região e beneficiar o país com a prestação desses serviços ambientais? O framework legal, a Convenção do Clima está dando. Cabe a gente agora poder fazer o dever de casa. Tem uma legislação sobre mercado de carbono no Brasil, coisa que a gente ainda não tem. Então, tudo isso, João, então, são coisas que os eleitores podem fazer pressionando os seus representantes, entende? Os professores podem fazer provocando discussões em sala de aula, entende? As famílias podem fazer conversando nos finais de semana. E aqueles que podem, pegam um avião e passam uma semana em Belém, vai comer das melhores comidas do mundo e vai ver uma coisa que todo mundo fica embasbacado. Que é né, só para dar uma ideia, quer dizer, você levanta a cabeça, você olha lá do outro lado do rio, você não vê nada, só vê água, de tão extenso que é o rio, de um lado para o outro ali na Baía do Guajará, em frente a Belém.
São essas belezas, né? As cidades da Amazônia, para quem nunca teve oportunidade de visitá-las, elas surpreendem já na chegada. Eu sempre encorajo quem nunca foi à região, André, que o faça durante o dia, porque eu acho muito bonito e impressionante você estar naquele tapete verde e aí, de repente, se descortina no horizonte uma metrópole como Belém ou como Manaus no meio da floresta. E sem falar que a região norte, eu acho que ela oferece, sobretudo para nós brasileiros do sul e sudeste, uma sensação muito interessante e falo aqui no melhor sentido da expressão, da gente ser estrangeiro no próprio país, porque é uma região tão peculiar, tão com hábitos tão diferentes dos nossos, que ela tira a gente um pouco do eixo numa primeira visita, né? E acho que isso deveria servir de argumento para mais pais e mães que estão nos escutando aí se convencerem de que quem pode pagar, que primeiro as crianças conheçam a Amazônia e depois a Disney, né? Já seria...
Uma coisa não exclui a outra.
Não, de modo algum.
É ir para a Disney, certamente dá para dar uma economizadinha, daqui a 2 anos vai para Manaus.
Exato, só uma questão de priorizar, né? Bom, você falou um pouco sobre o que nós podemos fazer com o nosso CPF, pessoas físicas. Agora eu queria que você explorasse um pouco mais sobre expectativas em relação à atuação das empresas e também dos governos. A gente está com um governo novo que está com o desafio aí de reposicionar a imagem do país no exterior e dar demonstrações concretas de compromisso com o meio ambiente depois da tragédia dos últimos anos. O que deveria ser prioridade desse governo e o que as empresas podem fazer por essa pauta?
Deixa eu começar com a empresa, depois eu falo do governo, Ricardo. Em primeiro lugar, uma empresa, digamos aí de médio para grande porte, que tem alguma visibilidade nacional e talvez até internacional, que opere no Brasil e não tenha nada a ver com a Amazônia, está marcando bobeira aqui entre nós, tá? É um nome conhecido, não é à toa que o Jeff Bezos botou o nome da companhia dele de Amazon e só isso aí já fez ele ganhar, enfim, milhas e milhas de distância do segundo colocado, tá? Então nós temos uma grife aqui no Brasil que deve estar associada a todos os negócios, tá? Então eu sou o dono de uma padaria nos Jardins em São Paulo, tá? Eu vou fazer um convênio com uma ONG da Amazônia para poder botar ali no meu caixa, olha, contribua aqui para esta ONG que está ajudando a preservar a Amazônia. Tem N plataformas que hoje fazem isso, conectam o business de onde quer que seja com a pauta da Amazônia, com questões sociais, com questões indígenas e tudo mais. Então, é procurar um pouco na internet e se conectar. Uma empresa de maior porte, de médio porte, até de grande porte, que tem exportação associada, ela tem por obrigação, deixa eu pegar um caso extremo, tá? Mineração na Amazônia. Essa é uma questão polêmica, tá? Extremamente cheia de nuances. Agora, o fato concreto é que todo mundo gosta de quem anda de bicicleta, eu ando de bicicleta, talvez vocês andem de bicicleta, todo mundo gosta de ter uma bicicleta com quadro de alumínio. Eu não tenho grana para comprar uma bicicleta com quadro de fibra de carbono ainda, tá? Então a minha bicicleta tem quadro de alumínio. O alumínio, ele é em grande parte produzido na Amazônia, tá? O alumínio que a gente consome aqui no Brasil é produzido em Juruti, uma parte em Barcarena e Abaetetuba, ali perto de Belém, ou seja, grande parte do alumínio que a gente consome nas esquadrias, nas bicicletas, nos quadros de bicicleta, várias partes de automóvel, etc., são produzidos na região. Nós precisamos do alumínio. Agora, o que nós não precisamos é que a exploração desse alumínio deixe uma tragédia para trás. Então, quando a gente for olhar um projeto de exploração mineral numa região sensível como a Amazônia, eu não posso olhar só a mina, o buraco que eu vou cavar para tirar o alumínio. Eu tenho que olhar todos os empregos que eu vou gerar, diretos e indiretos, o impacto no município vizinho, e tudo isso, as estradas que vão ser construídas, os insumos que vão ter que chegar no local, a economia que vai ser desenvolvida, o que vai acontecer depois de 30, 40, 50 anos, quando eu for embora, porque a bauxita acabou, o minério acabou, o que quer que seja acabou. Quer dizer, todo esse projeto deve fazer parte do capex do investimento. Então, voltando para as empresas, Ricardo, as empresas, principalmente essas de médio e grande porte, que têm algum tipo de relação com natureza, que consomem água, que consomem insumos naturais, que usam terra, elas têm que ser proativas no sentido de dizer, eu estou cumprindo a lei, eu cumpro o Código Florestal, mas eu vou além, eu interajo com as comunidades que estão em volta, eu interajo com a sociedade, eu ajudo a formar cidadãos, eu ajudo, voltando à pergunta anterior do João, eu ajudo a criar consciência nas pessoas de que é importante preservar o meio ambiente. E não apenas cumprir a lei, quer dizer, cumprir a lei hoje não é vantagem comparativa para nenhuma empresa. Então, eu acho que tem um espaço enorme, como eu falei, desde a padaria, entende, até a mega empresa que exporta, estando no Brasil, trabalhando no Brasil, de alguma forma se conectar com a marca Amazônia, se comprometer com a marca Amazônia, construir uma parte do seu negócio fundamentada na marca Amazônia. Não por outra razão, isso é público, há dois, três anos atrás, quando a gente estava atingindo picos de níveis de desmatamento na Amazônia, os três maiores bancos brasileiros, Santander, Bradesco e Itaú, que nunca se conversam, que são inimigos viscerais, se sentaram em volta da mesa, os três CEOs falaram: nós temos que fazer alguma coisa. Não dá para ficar olhando todo dia a Amazônia queimar e sentar e criar um plano. É o plano Amazônia, enfim, dos três bancos, etc., que está tendo alguns avanços e tal, poderia se fazer mais, mas não é essa a questão. A questão é que uniu aquilo que ninguém imaginava unir. Tá? A JBS, a empresa JBS, tão criticada porque, enfim, é pecuária e tudo mais, criou um fundo de R$500 milhões, o fundo... Fundo pela Amazônia, Fundo JBS pela Amazônia, que hoje está financiando projetos dos mais diversos. Ou seja, há um movimento empresarial, né, tanto nessa escala dos centenas de milhões ou dos bilhões, quanto também na pequena escala, da padaria, da mercearia, do pequeno negócio, do pequeno empreendimento, que pode estar vinculando mais uma vez a sua marca, a marca da Amazônia. O consumidor acha isso interessante. Então, do ponto de vista das empresas, Ricardo, eu acho que tem aí um vastíssimo espaço para ser ocupado, tá? Com responsabilidade. Aqui eu não estou falando de greenwash, tá? Não estou falando daquele cara que prega um cartaz na porta dele dizendo que é lindo e maravilhoso. A hora que você cruza a porta, não tem reciclagem de lixo, não tem treinamento do pessoal, é tudo sujo, tudo esculhambado. Não, greenwash não. Mas fazer direito realmente, eu acho que tem muito espaço. O governo, que a gente tem muita esperança, Ricardo, sabe? É um governo novo que veio com muitas promessas, promessas diametralmente opostas às posições do governo anterior, que eram claras também, para bom entendedor, eram claras as propostas do governo Bolsonaro. Não vamos atrapalhar o desmatamento é parte da equação do desenvolvimento. Era assim que esse governo anterior pensava, e foi assim que ele foi, enfim, organizando ou desorganizando, na minha opinião, as estruturas de governo que cuidam dessas agendas. Então, o governo Lula agora entrou, teve que fazer muita reorganização, estão fazendo ainda muita reestruturação de normas, revogando decretos, criando novos decretos, contratando gente. Quer dizer, o Ibama tem o menor número de pessoas que teve em toda a sua história hoje. Entende? Muita gente saiu do Ibama, pediu para aposentar, pediu transferência, saiu simplesmente, pediu demissão e tal, porque não via ali naquele órgão um lugar que pudesse exercer aquilo que sonhou quando fez o concurso ou quando se candidatou à vaga, etc. Tá? E o Ibama agora está recompondo esses quadros. E a gente já está vendo alguns resultados na redução do desmatamento na Amazônia. Então, eu tenho a esperança de que a gente continue nessa trajetória, não só porque, enfim... O governo tem que fazer e tem que dar certo, mas porque isso é bom para o Brasil, entende? Isso é bom para a reputação brasileira. A ex-ministra Isabela tem uma frase que eu acho que simplifica tudo isso aqui que a gente está falando. A Amazônia coloca o Brasil no mundo e a Amazônia tira o Brasil do mundo. Então, se a gente bem cuidar da Amazônia, tá? Se a gente bem mostrar para o mundo que a gente sabe fazer isso com qualidade, com competência, a gente vai ter mais investimento, a gente vai ter mais grau de investimento para atrair capital mais barato, a gente vai trazer mais empresas interessadas a investir aqui, e, em última instância, a gente vai prosperar como nação. A prosperidade do Brasil, e eu quero crer que esse governo entende isso, ela está ligada, sim, ao desenvolvimento sustentável, ela está ligada à preservação das nossas florestas, não por outra razão que inclusive ontem, eu vou até estudar melhor isso, mas ontem o Fernando Haddad, depois de todas aquelas aprovações de marco legal e de reforma tributária no Congresso, ele anunciou que o próximo desafio dele agora é trabalhar um plano de geração ecológica, ou seja, trabalhar incentivos fiscais para uma economia verde, para uma economia de baixo carbono. Eu, sinceramente, nunca ouvi um ministro da Fazenda ou ministro da Economia do meu país falar que uma das prioridades dele é promover economia verde, promover economia de baixo carbono. Então, acho que a gente está vivendo bons ventos. Está no início ainda, foram 6 meses, tem 3 anos e meio pela frente, vão ter eleições, tem ainda uma polarização que está instalada no Brasil, mas eu acho que a direção está certa.
André, eu fico feliz de sentir esses bons ventos que vêm do nosso próprio país. Eu quero saber se vêm bons ventos lá de fora também, de outros países. A gente sabe que as Nações Unidas, elas também estão muito preocupadas com a preservação ambiental e também da Amazônia. A gente sabe que eles têm um fórum específico, que é a COP, para discutir também questões ambientais. Eu quero saber se o tema da Amazônia tem estado lá em algum momento, ou em outros fóruns de discussão, fóruns de investimento, tem investidores querendo trazer o dinheiro para o Brasil para ajudar na preservação da Amazônia. Enfim, como que o mundo tem olhado para as questões da Amazônia?
Deixa eu fazer um resgate bem rápido, João, da discussão sobre o clima do planeta, tá? Quer dizer, isso tudo começou em Quioto, em 1996, se eu não estou me enganado, tá? Quase 30 anos atrás, tá? Onde se estabeleceu o Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto ficou vigente até 2015. Durante a vigência do Protocolo de Quioto, aí entrou o Acordo de Paris para substituir o Protocolo de Quioto, que é o que está vigente agora, tá? Então, até 2015, florestas não eram parte da equação do clima do planeta. O objetivo do protocolo de Quioto era reduzir combustível fóssil, era substituir processos que emitiam carbono por processos que emitiam menos carbono. Essa foi a lógica do protocolo de Quioto, foi uma lógica ali de tentar atacar o problema pela raiz, tá? Deu certo em algumas situações, na grande maioria não deu. O fato concreto foi que as emissões globais continuaram crescendo, tá? E aí, a partir de, eu não digo nem do Acordo de Paris, um pouco antes até, a partir dos anos 2000, do início dos anos 2000, tá? Muitas organizações, inclusive essa que eu represento, o IPAM, levantaram o dedo e falaram: mas peraí, tem um negócio aqui chamado floresta. Tá? A floresta, ela acumula carbono, tá? A floresta amazônica, para vocês terem ideia, e aqui eu estou falando de toda a Amazônia, né, toda a bacia amazônica, ela armazena o equivalente a 10 anos de emissões humanas, tá, de todo o planeta. Tá? Esse é o tamanho da importância da Amazônia vis-à-vis mudança climática. Então, muitas organizações, instituições de pesquisa, cientistas, governos até, começaram a dizer: olha, não é só, com todo respeito, quer dizer, acabar com combustível fóssil, até porque está difícil de fazer isso. Tá? Nós temos que cuidar de floresta também. Então, a agenda florestal, ela é uma agenda mais recente no debate climático. Esse aqui era o ponto que eu queria chegar. Tá? Ela é uma agenda mais recente, ela é uma agenda que ela foi uma agenda muito mais impulsionada pela sociedade civil do que por governos. Tá? O governo é mais fácil botar lá uma lei proibindo o cara de, ou obrigando o carro a botar um catalisador, ou proibindo o cara de ligar uma termoelétrica. Isso é muito mais fácil. Mas o que mais difícil é você criar todo um novo paradigma econômico em que pressuponha você se desenvolver com aquelas áreas que já estão abertas e não abrir mais floresta, que era um pouco o que a gente conversava mais cedo. Então, eu acho que o desafio do Brasil e do mundo tropical, na realidade, aqui eu falo do Congo, África subsaariana, Indonésia, Tailândia, Malásia e outros países do Sudeste Asiático, todo esse cinturão tropical do planeta, que é pobre, tá? Ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil e da Indonésia, é de fazer esse leapfrog, fazer esse salto para o desenvolvimento sem penalizar o seu meio ambiente, sem penalizar suas florestas. Isso tem um custo associado a esse processo. Alguém tem que pagar essa conta. Se o globo inteiro se beneficia, nada mais justo, então, que esses países cheguem para os países desenvolvidos e digam: gente, tem uma conta para pagar. Todo mundo vai se beneficiar dessa conta, mas eu não posso pagar ela sozinho. Meu país é pobre, pô. Eu tenho gente ainda morrendo de fome. O que eu vou priorizar? Comida para as pessoas ou fiscalização para evitar desmatamento, para que todo mundo se beneficie? Então, vamos cooperar. Acho que a resposta à sua pergunta, João, é uma só. É cooperação internacional. A gente está entendendo agora, tá, que depois de 28 COPs, entende? Que não adianta um país ou uma região ou uma região poderosa como a Europa, por exemplo, querer fazer sozinha. Não vai fazer. Ela tem que cooperar com outros países. Alguns lugares precisam de dinheiro, outros lugares precisam de tecnologia, outros lugares precisam de acesso a mercado, outros lugares precisam de educação, saúde, condições básicas das pessoas poderem sobreviver, para poderem cuidar da natureza. Então, é um mundo assimétrico. E a gente descobriu essas assimetrias, em grande parte, por conta dessas discussões climáticas. Os mais vulneráveis são aqueles que vão pagar o preço maior. E nós temos grupos muito vulneráveis no Nordeste brasileiro, mesmo na Amazônia, na África subsaariana, ou seja, são grupos muito vulneráveis e que vão sofrer, estão sofrendo já, e nada mais justo, então, que a gente coopere internacionalmente, especialmente com repasse de recursos financeiros, tá? Para que essas grandes mazelas sejam mitigadas. Aí que está o grande desafio, eu acho, das Nações Unidas, da ONU, e o desafio internacional hoje é cooperação, é mais cooperação de verdade.
Uhum. Hoje tem se falado muito, André, sobre os benefícios aí da economia da floresta em pé, né? Como que a redução do desmatamento e, ao mesmo tempo, também o replantio, né, de áreas devastadas podem colaborar para a economia do país. Nesse contexto, se comenta muito sobre o mercado de carbono. Eu queria que você explicasse de forma didática aqui para quem está nos escutando, afinal de contas, o que é esse mercado de carbono e qual é a importância dele ser regulado, mas também, para complementar, que outras oportunidades, além dessa, a floresta em pé pode garantir para a economia do Brasil?
Vamos lá. O mercado de carbono é relativamente simples, Ricardo. É o seguinte, a gente tem vamos chamar assim, um orçamento de carbono para jogar na atmosfera até o ano 2040, até o ano 2050, de maneira que o planeta não colapse, tá? É o chamado... chegar lá no final do século em 1,5 graus, entre 1,5 graus e 2 graus de aumento de temperatura em relação ao período pré-industrial. Para a gente conseguir atingir essa meta de 1,5 graus a 2 graus, a gente só pode jogar um determinado volume de carbono na atmosfera daqui até 2040. Depois de 2040, 2050, esse teor de carbono tem que começar a cair, tá? Mas a gente ainda tem, digamos assim, o que eles chamam de um orçamento de carbono para ser jogado na atmosfera, até porque você tem países, por exemplo, como a China, que tem uma grande dependência de termoelétricas a carvão e que não consegue. A China não pode desligar as termoelétricas dela a carvão amanhã, porque senão quebra o país. Se quebra a China, quebra o mundo inteiro. Então, não é saudável esse tipo de ação taxativa. Assim. Esses processos têm que ser processos planejados. A China tem desligado termoelétricas, a Europa tem desligado termoelétricas. Infelizmente, por conta da guerra da Ucrânia, eles voltaram a ligar termoelétricas aí a gás. A Alemanha, inclusive, voltou a ligar termoelétricas a gás. Então, você tem contingências como uma guerra, por exemplo, que te impõe, às vezes, uma queima desse orçamento de carbono. Bom, então, se a gente tem um orçamento de carbono e a gente tem algumas situações em que vão precisar de ajuda, deixa eu pegar um exemplo concreto. A aviação civil. A aviação civil queima petróleo, tá? É querosene. Ela não tem, num horizonte curto de tempo, não tem avião elétrico na escala que precisa, não tem uma alternativa de combustível que não seja combustível fóssil capaz de atender a demanda da aviação na escala que ela precisa. Então, nós estamos, talvez, a 20, 30 anos de distância de uma solução para a aviação civil. A aviação civil representa em torno de 4% das emissões globais de carbono. Tá? Então, eu estou falando aqui de um pedaço da economia do planeta que não pode parar, porque o planeta precisa de viajar, as pessoas têm que viajar para negócio, para conhecer, para lazer, para tudo isso, não vão parar de viajar de uma hora para outra, mas a aviação civil vai ter que, de alguma forma, compensar esse carbono a mais que ela está jogando na atmosfera. Aí entra o mercado de carbono. Então, ela diz, olha, existe já um compromisso da aviação civil de estabilizar as suas emissões de carbono, se eu não me engano, a partir de 2026. Para ela estabilizar as emissões de carbono numa indústria que está crescendo e queimando mais combustível fóssil, esse delta, essa diferença entre o estabilizar e o crescimento, tem que ser compensado em algum lugar. Aí entra o mercado de carbono. Aí eu compro, então, um direito de alguém que obteve esse crédito de carbono. Então, eu, por exemplo, eu tenho aqui no Brasil uma floresta, tá, que pode legalmente ser desmatada, uma fazenda no Cerrado, em que eu posso abrir 70% dessa fazenda. Mas eu decido, eu não vou abrir essa fazenda. Então, eu pego esse 70% que eu tenho, transformo isso em carbono, isso é uma possibilidade, tá? Infelizmente, a lei brasileira ainda está defasada nesse sentido, mas, na minha opinião, deveria estar avançando para aí. Eu pego esse 70%, transformo isso em carbono, valido, certifico, etc., e vendo esse direito para a indústria de aviação, ou para uma empresa aérea, ou o que quer que valha, ou para uma termoelétrica na China, etc. Então, o mercado de carbono, na realidade, ele serve para poder compensar alguns setores ou alguns países que ainda vão ter dificuldade de zerar as suas emissões de carbono até 2040. Então, eu não consigo zerar até lá, eu vou continuar emitindo, mas eu compro aqui alguém que está fazendo a compensação, eu compro de alguém que está fazendo a compensação por mim. E aí a gente entra numa grande oportunidade, duas oportunidades, eu diria, para as florestas brasileiras, até porque nós estamos no cinturão tropical do planeta, então a gente tem fotossíntese que faz a floresta crescer rápido aqui. A primeira oportunidade é manter a floresta em pé. Nós tínhamos uma análise no do IPAM que diz que na Amazônia Legal, que pega parte do Cerrado, tem 11 milhões de hectares. 11 milhões de hectares são dois estados do Rio de Janeiro. Tem dois estados do Rio de Janeiro que podem ser legalmente desmatados. A lei brasileira permite esse desmatamento, tá? E esse cara vai desmatar para criar uma cabeça de gado, meia cabeça de gado e ganhar 200, R$ 300 por ano líquido, tá? Por hectare. Será que não vale a pena compensar esse cara para ele não fazer esse desmatamento e aí a gente manter aquela floresta, compensa lá uma aviação, compensa um outro país, etc. Ou seja, tem um grande negócio que o Brasil pode fazer com as florestas em pé. E o outro grande negócio que a gente pode fazer é com florestas em recuperação. A gente tem hoje na Amazônia só algo em torno de 30, 40 milhões de hectares. Isso é quase um estado da Bahia de áreas degradadas, áreas que foram, né, foram pasto, depois foram pisoteadas, etc, 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 e que hoje não servem a propósito nenhum, tá? Que podem servir ao propósito de plantar árvores. Aí eu estou falando de absorver carbono da atmosfera. É, a gente tem, pelo fato de sermos um país tropical e ter muita fotossíntese, um potencial enorme para fazer isso. Enquanto um ciclo de floresta de plantada aqui no Brasil, de eucalipto, por exemplo, é um ciclo de 5 anos, eu estou defendendo plantar eucalipto pela Amazônia inteira, não. Estou só pegando o exemplo do eucalipto, senão meus colegas vão me matar aqui. Mas enquanto a gente consegue fazer uma floresta de eucalipto ficar madura aqui no Brasil em 5, 6 anos, na Finlândia leva-se 40, 50 anos para fazer isso. No Chile leva 20, entende? Então a gente tem uma vantagem comparativa porque aqui tem sol, tem água, tem solo, tem tudo, somos privilegiados. Então é usar essa capacidade do Brasil de produzir biomassa em benefício do planeta, inclusive daqueles setores da economia, daquelas empresas ou daqueles países que talvez não tenham ainda condição de chegar lá tão cedo. Então a gente pode ajudar o planeta e ser pago por isso. Eu não acho que é um mau negócio, não.
Ô André, a gente está partindo agora para o nosso encerramento aqui do nosso episódio. A gente falou muito sobre a floresta em si, mas também existem pessoas que vivem dentro dessa floresta, né? Eu queria dar um pouquinho de foco agora nessa sua última pergunta, mais sobre as pessoas. A gente, no ano passado, a gente teve aquela triste notícia sobre o assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips também, naquela viagem que eles fizeram ali no Vale do Javari, que é a segunda maior terra indígena do Brasil, e também no começo desse ano a gente observou também aquela crise vivenciada pelos povos Yanomamis também. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, uma das lentes pelas quais a gente observa as pessoas dentro do Brasil são a população indígena, que, claro, eles são parte importante da preservação da nossa própria cultura como povos brasileiros. Eu queria que você trouxesse essa lente das pessoas que moram dentro da floresta. Como que a gente pode garantir uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, preservação também da própria cultura indígena, enfim, eu sei que são tantas pautas para a gente priorizar, mas se você pudesse dar um deep dive aí, mergulhar um pouquinho também nas pessoas das florestas e que tipo de preocupações a gente precisaria ter para garantir uma boa vida para essas pessoas, acho que seria legal para a gente conseguir amarrar todos esses temas que a gente está conversando.
Essa pergunta merece outro podcast, João, mas vamos lá, vou ver o que eu faço aqui em 3, 4 minutos. Mas brincadeiras à parte, cara, a demanda maior das populações indígenas e tradicionais, aqui eu coloco também quilombolas e mesmo populações ribeirinhas, tá, no pacote, é ter os seus territórios protegidos, tá? Então, a Constituição brasileira protege os povos originários. Isso é um item da Constituição, é cláusula da Constituição nossa. Então, a terra indígena, aonde o Bruno e o Dom foram assassinados, ela está sob proteção da Constituição brasileira. Aquilo não foi só um crime de alguém que deu um tiro no outro. Aquilo foi um crime federal, dentro de uma área protegida pela Constituição. É uma aberração sob todo e qualquer ângulo que você possa olhar. Então, a primeira coisa que os povos originários, e mais uma vez, expandindo um pouco aí para as comunidades tradicionais, ribeirinhas, quilombolas, etc., precisam, é ter seus territórios assegurados. Ao ter seus territórios assegurados, e aí eu não estou dizendo só um risco de papel no mapa, eu estou dizendo a FUNAI, no caso dos indígenas, habilitada para poder fiscalizar e monitorar esses territórios, com poderes para poder punir quem invadir esses territórios, que hoje não tem, ou parcerias com o Ibama para fazê-lo, ou parcerias com a Polícia Federal para fazê-lo, a Fundação Palmares, que cuida dos quilombos no Brasil, ser empoderada e ser, enfim, modernizada para poder dar conta da demanda de criação dos quilombos, de forma justa também, porque há muitos conflitos por terra, e aí nós temos que ser justos com aquele agricultor que está lá há 30, 40 anos cultivando a terra, de repente ele não pode perder tudo que ele teve na vida dele, porque alguém decidiu que ali vai ter um quilombo, ali vai ter uma terra indígena. Então, é uma questão delicada, sutil, que exige muita mediação, que exige muito a presença do Estado. Não é simplesmente sair desenhando terras indígenas no mapa, mas o primeiro ponto é assegurar os territórios para essas pessoas, assegurar áreas em que elas possam desenvolver sua cultura, desenvolver suas atividades tradicionais, desenvolver as suas, enfim, sua arte, viver e conviver com a natureza. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Nós devemos, a gente não pode esquecer que isso aqui era tudo deles, pô. Nós é que chegamos depois, tá? Era deles, então nós não estamos fazendo favor para ninguém. Nós estamos simplesmente fazendo justiça e male, porque o certo era entregar tudo de volta e a gente vai todo mundo aqui para Portugal. Aí ia ser uma encrenca danada lá para o presidente Marcelo. Mas brincadeiras à parte aqui, o fato concreto é que a gente está, na realidade, fazendo justiça com essas populações e que, em grande dimensão, querem continuar vivendo naquele local. Até os mais jovens, que hoje, enfim, falam inglês, que estão conectados nas redes sociais, têm respeito pela própria cultura, estão resgatando as suas línguas. Nós estamos falando de um país, João, que tem mais de 160 etnias diferentes, que falam mais de 200 línguas. Isso é um privilégio, cara. Isso é um privilégio que a gente tem que guardar como se fosse uma pérola, entende? Uma pérola única, um diamante único, entende? É a capacidade nossa, nós podemos revisitar, nós podemos visitar populações e olhar o nosso passado ao vivo, a cores, conversar, nós podemos conversar com o nosso passado. Que país que pode fazer isso no mundo hoje? Pouquíssimos. Tá? Nós temos populações indígenas que nunca foram contactadas, há uma divisão na FUNAI de povos não contactados, que eu espero que continue na mesma linha, de mantê-los isolados até quando eles queiram continuar isolados. Entende? Isso é uma forma de preservar a cultura, de preservar os valores, de preservar as características humanas desses diversos povos que acabaram nos formando, são os nossos ancestrais. Então os nossos ancestrais estão vivos. Eles estão, a sua cultura está viva, a sua língua está viva, os seus desenhos corporais estão vivos, entende? E a gente tem esse privilégio de ter isso no Brasil. Então, nada mais justo do que oferecer a eles um pedaço do território que eles já um dia tiveram para eles poderem viver e conviver com a natureza. Acho que isso seria um exercício de solidariedade, seria um exercício de humanidade que, tristemente, nos últimos 4 anos nós não vimos, ao contrário. Nós vimos os Yanomami chegarem onde chegaram, nós vimos pessoas sendo assassinadas. Eu quero mais é ver agora povos indígenas tendo as suas terras, seus direitos respeitados, e a minha cultura, porque eu tenho sangue indígena, eu poder revisitá-la um dia e conversar com algum ancestral meu, sem ele estar correndo risco de vida.
Você falou que talvez precisasse de mais um episódio para responder essa pergunta, e eu fiquei pensando aqui, André, que talvez a gente precisasse de mais uma temporada só para discutir a Amazônia, porque tem muitos temas que a gente não pôde abordar no nosso tempo curto aqui, como, por exemplo, o crescimento do tráfico de drogas na região da Amazônia. Por outro lado, as medicinas da floresta, que têm feito crescer os óleos aí das farmacêuticas ao redor do mundo, né? Os entógenos, como a ayahuasca, entre tantos outros, que têm sido utilizados aí para depressão, ansiedade, doenças das mais variadas, são temas que ficam aqui no nosso estacionamento de ideias para a gente voltar contigo, inclusive, numa outra temporada. Para a gente fechar, André, no episódio de hoje você trouxe uma visão ampla, geral, e eu tenho certeza que quem nos escutou na última hora aí está saindo com um conhecimento muito maior de Amazônia do que quando começou. Mas como é que esse conhecimento, essa formação de conhecimento continua? Dá umas dicas aí, talvez de livros, séries, documentários. Compartilha suas redes com a gente para que quem nos escuta e ficou interessado, interessada, possa continuar sua jornada de aprendizado.
Legal, legal. Olha, a nossa página na internet, ipam.org.br, tem toda a nossa produção científica de vídeos. Nós temos canal no YouTube, tá? Então procurar aí o IPAM, né? IPAM de Maria. Vocês vão encontrar muito material, desde material didático até publicações científicas, notas técnicas, livros, tá? E eu acho que isso cobre uma vasta porção aí do conhecimento da Amazônia, e quando a gente não tem, a gente tem links para outras instituições. Então, primeiro lugar é visitar o nosso site. A gente lançou recentemente uma newsletter, se eu não me engano, ela é bimensal, que chama-se 1,5 grau, o tal da meta, né, de 1,5 grau até o final do século. Então, essa newsletter tem trazido muitas provocações também. Saiu uma edição dela, se não me engano, hoje, tá no Instagram nosso, tá? É ipam.org. Então, vocês podem visitar a newsletter também. Eu sugiro, eu falei en passant aqui da série Aruanas. Quem não teve a oportunidade de ver, assista essa série Aruanas, tá? Ela é muito verdadeira. Ela é muito. Eu vivi na Amazônia, eu vivi no, na, na floresta, eu estive na floresta, eu estive em situações semelhantes a que aquelas moças passaram, e eu recomendo realmente, porque ela é muito realista. E assim, para arejar um pouco e para pensar um pouco fora da caixa, eu li recentemente um livro que eu queria deixar aqui de sugestão para vocês, que chama-se Crônicas do Cretáceo, do André Nemésio. É um autor brasileiro, se eu não me engano, ele é um biólogo, tá? Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, não, mas fala muito de decisões que sociedades tomam, tá? E como é que isso afeta o futuro dessas sociedades. Então, é um livro de ficção muito bem bolado, muito bem sacado. Crônicas do Cretáceo, do André Nemésio. Eu recomendo realmente para. É um romance, é uma história muito bem romanceada, mas bem escrita. Se não me engano, ele é biólogo, inclusive, então tem um rigor científico, né? Mas é um livro de prosa fácil e tal. E procura informação sobre a Amazônia, gente, é o que não falta, tá? É o que não falta.
Muito bom, André. Nessa linha de informação, vou compartilhar aqui então com quem nos escuta. Eu também estou no meu processo de alfabetização sobre a Amazônia, sobre a questão ambiental, faz algum tempo. E uma fonte de informação muito valiosa para mim tem sido a agência Suma Uma. Para quem não conhece, a Suma Uma é uma agência com jornalistas baseados na floresta e que é liderada aí pela Eliane Brum, que é a repórter viva mais premiada do Brasil, né? Então vale a pena assinar a newsletter da Suma Uma, não é? Acho que é uma boa lembrança. E uma outra recomendação aqui que eu traria, que também está no meu processo de alfabetização, eu estou lendo agora A Queda do Céu, estou mostrando aqui para o João e para o André agora, que é um colosso, um livro imenso, mas que é um livro do Davi Kopenawa, uma figura intelectual super interessante do povo Yanomami e que nos leva a pensar o mundo, né? De uma outra forma. Então ficam também as minhas dicas. André, super obrigado por ter estado conosco, aprendemos muito aqui contigo e bora construir juntos aí essa temporada sobre a Amazônia e você volta a conversar conosco, tá bem?
Conte comigo, Ricardo. Conte comigo, João. Foi um prazer falar com vocês.
Muito bom. Pessoal, esse aqui foi mais um episódio do ABC do ESG, uma temporada inédita do Diversitalk, que é o podcast da consultoria Mais Diversidade, para aproximar você da prática ESG de ponta a ponta. O resultado é uma colaboração que conta com a participação de Júlia Dreza e do Mike Faria, do nosso time. Você encontra a gente lá no aplicativo da Orelo e também no Spotify, YouTube, Deezer, em todas as outras plataformas. Gostou? Então compartilha aí com a liderança da sua empresa, com a sua equipe, com os amigos, com as amigas e inclua a gente na sua trilha sonora. Eu sei que vocês escutam aí a gente no carro, na academia, no metrô, no busão, na caminhada, lavando louça, todos os lugares, e é legal compartilhar a informação com outras pessoas também, né? Manda suas sugestões, as suas críticas, seus elogios lá no nosso Instagram, é @maisdiversidade. Com essa mesma arroba, você pode marcar a gente quando compartilhar esse episódio. A gente adora ver vocês escutando os episódios para depois repostar nas nossas redes. Muito obrigado, André. Até a próxima, João.
Tchau, Rick. Tchau, André. Adorei.
Valeu, gente. Até o próximo episódio.
Um abraço.